Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Fernando Francischini. Bom dia, deputado.
Bom dia, Roberto Benjamin, os ouvintes da CBN. Prazer estar com você essa manhã, Roberto.
Prazer é nosso. Vamos falar, deputado, a respeito do Estado do Paraná. O senhor na Assembleia Legislativa, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos nesses primeiros meses, 5 meses? Já estamos fechando o primeiro semestre. Como que o senhor projeta o segundo semestre? As perspectivas são boas?
Eu acho que sim, Roberto. Nós aqui na Assembleia Legislativa, eu estou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e nessa comissão é uma das comissões mais importantes aqui da Assembleia, porque ela é como se fosse a mãe de todas as comissões. Ela que diz se a lei pode tramitar dentro da Assembleia e ser votada. Então, se uma lei não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, um projeto, né, ele não pode se tornar lei. Inclusive, os dos outros poderes, então projetos do governador Ratinho Júnior, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, tem que passar nessa comissão. E eu destaco dois projetos importantes do governador, que foram aprovados na CCJ, inclusive um deles promulgado pela Assembleia, que foi a proposta de emenda à Constituição, hoje faz parte da nossa Constituição, que acabou com a aposentadoria de ex-governadores no Paraná. Esse projeto do governador, já que a iniciativa é exclusiva dele, atingiu diretamente uma futura aposentadoria do governador Ratinho Júnior, mas veio de encontro ao anseio da população, que está assistindo uma reforma da Previdência, que vai cortar na carne de muitos brasileiros que estão querendo dar sua contribuição, vendo que o sistema vai quebrar e ninguém vai receber, mas não podiam ver políticos recebendo aposentadorias de mais de R$30 mil por mês sem ter contribuído com a Previdência Social. E o segundo, a reforma administrativa, também aprovada na CCJ, que se tornou lei, projeto também do governo do Estado, que enxugou as secretarias de Estado para um número razoável, diminuiu cargos, uma economia de mais de 10 milhões de arrancada. Então, acho que essa é a nossa função. A população tem cobrado e cada vez está mais participante, Roberto, da política, para acompanhar aqueles que foram eleitos e estão representando a população.
O senhor falava sobre a aposentadoria de ex-governadores e, de fato, com essa iniciativa do governo e passando pela Assembleia, os próximos futuros ou os futuros ex-governadores não terão aposentadoria, mas a população, deputado, esperava que os ex-governadores, esses que já vêm recebendo, também tivessem esse privilégio derrubado. Isso não foi possível? A emenda não passou, me parece?
Não, foi a emenda do deputado Homero Marques, que é de Maringá. Fui eu que nomeei o deputado Homero Marques e o escolhi para ser o relator, porque eu sabia da sua posição firme. Inclusive, votei em plenário para que todos os ex-governadores deixassem de receber também, né, essa suposta aposentadoria, que eles chamam de verba de representação, mas nada mais é que uma aposentadoria. Alguns recebem com 6 meses, 9 meses, sem recolhimento. Infelizmente, não tivemos os votos suficientes do plenário para aprovar. Eu acho que nos próximos dias essa aposentadoria vai cair do mesmo jeito. O Supremo Tribunal está com uma ação direta de inconstitucionalidade, Roberto, uma ADI, que vai ser julgada. A ministra Rosa Weber é a relatora. É uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Já foi julgada em 6 estados e o Paraná é a bola da vez. Se for declarada a inconstitucionalidade e, como na maioria dos estados, o efeito é a nulidade completa dos atos que geraram esse pagamento, eles vão deixar de receber do mesmo jeito. Mas é muito ruim, né? A população esperava que a própria Assembleia fizesse isso, mas é democracia, né? Cada um escolhe o seu deputado e acompanha os seus votos, faz parte da democracia. Eu torço agora para o Supremo julgar rápido esse caso e acabar com essa suposta aposentadoria, já que eu acho que em 1 mês ou mais, no máximo no meio do ano, como vocês que acompanham sabem que meu filho, Felipe Francisco, que é o presidente da CCJ, está lá no Congresso. Acho que é um caso único, né? O pai e o filho presidentes das comissões mais importantes do Poder Legislativo. E lá vai ser votada uma reforma previdenciária que vai atingir todos os brasileiros, sem exceção. E se a gente assiste o corte na própria carne do brasileiro que está aceitando essa reforma a duras penas, porque sabe, senão o sistema vai quebrar e ninguém vai receber nada e o país vai passar por uma situação terrível econômica, Então ele não pode assistir os políticos, as autoridades continuarem recebendo aposentadorias ou verbas de representação, que seja esse o nome para escamotear uma aposentadoria, tão altas e sem recolhimento, Roberto.
E levando para essa discussão nacional, e a gente sabe do trabalho do senhor também, embora hoje na condição de deputado estadual, e o filho, Felipe, nessa CCJ, aliás, já enfrentou vários embates também, foi firme pelo que a gente tem acompanhado, embora bastante jovem. Agora, deputado, o senhor foi um dos coordenadores da campanha do Jair Bolsonaro no Brasil. Esses 5 primeiros meses, essa questão da própria reforma da Previdência, que todos sabem da importância para que haja um equilíbrio fiscal e o Brasil possa reencontrar o caminho do crescimento. Agora parece que a coisa está andando um pouco melhor, a gente está observando, mas o pessoal tem reclamado muito da falta de diálogo, reclama da ausência do presidente Jair Bolsonaro de uma forma mais firme no Congresso, ou com uma relação mais próxima no diálogo. Ele tem uma postura, o senhor também compartilha, né, desse pensamento, é do PCL. Como é que o senhor vê essa discussão? O presidente Bolsonaro está no caminho certo? O senhor tem conversado com ele? Tem passado alguma informação para o presidente, deputado?
Roberto, eu viajei com ele algumas semanas atrás, vocês devem ter acompanhado. Vim com o avião presidencial de Brasília, Felipe veio nos acompanhando também, fomos até Foz do Iguaçu lançar uma obra histórica, né? É o contorno de Foz do Iguaçu, uma rodovia que vai desviar o trânsito da cidade, e a segunda ponte, pagos com caixa da Itaipu Binacional, tanto com colaboração do governo do Brasil como do governo do Paraguai. Os dois presidentes estavam junto conosco no lançamento, uma obra que quase R$500 milhões. Quer dizer, o presidente tem tentado fazer e buscado verbas em lugares que antes não existiam, né? A população beneficiada inteira da fronteira com uma obra estrondosa dessa. E na relação com o Congresso, ele está inaugurando uma fase nova. Aquilo que se falava de presidencialismo de coalizão, ou seja, que o Poder Legislativo indicava cargos estratégicos na administração do país, é uma fase que passou, principalmente no alto escalão, onde davam casos ruidosos de corrupção, de desvios de conduta. O presidente fez um gesto aos demais poderes na semana passada, você deve ter acompanhado também, o pacto entre o presidente do Supremo, da Câmara e do Senado com ele, para que possamos fazer com menos ruído e com mais união, reformas importantes, como a reforma previdenciária e outras que precisam vir, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que vai ajudar a apertar a vida dos bandidos, principalmente daqueles que cometem crimes violentos. Isso é importante para o país. A população não quer aquela volta de governos anteriores, em que a corrupção tomou conta do governo, mas também quer... Isso a gente tem tentado ajudar o presidente Jair Bolsonaro, que ele tem uma melhor relação com o Congresso, mas não naquela pauta antiga, né? Troca de cargos e liberação de valores, de emendas parlamentares, e troca de voto. A relação tem que ser em outro nível, né? Eu acho que é isso que levou à eleição de Bolsonaro. Claro, dificuldade enorme no começo, alguém que não exerceu funções grandes. Bolsonaro foi deputado esses anos todos, nunca foi governador, presidente de Câmara, nunca fez gestão, então tem dificuldade, mas a equipe técnica que ele colocou nas funções é uma equipe que tem ajudado a mudar muito o país.
Muito bem, deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel.
Grande abraço a todos os ouvintes aí de Cascavel, de toda a região, e obrigado pelo espaço. Bom dia a todos.
Conversamos com o deputado estadual, bom dia. Deputado estadual Fernando Francischini, do PSL.